O CBN Saúde, que você pode acompanhar pela live no facebook.com/radiocbnmaringá, hoje trata de um tema delicado, que no Brasil é um problema em comparação com outros países. A gravidez da adolescência, ou seja, mulheres entre 15 e 19 anos que acabam tendo uma gravidez, em sua grande maioria, uma gravidez não planejada. Inclusive, vale lembrar que 55% das gestações do país não são planejadas de uma forma geral. Ainda mais quando a futura mãe é jovem, é adolescente. Esse é o tema da nossa conversa com o Marcos Takimura, que é ginecologista, obstetra, que está aqui conosco, inclusive nessa live que você pode acompanhar pelo facebook.com/radiocbnmaringá e fazer a sua pergunta. Doutor Marcos, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Um grande prazer estar aí com vocês e mais essa discussão de um tema tão espinhoso, né, no nosso Exatamente. Meio, mas importante ser debatido.
A honra é nossa de ter o senhor aqui. Agora, o Brasil falha onde quando a gente pensa na gestação durante a adolescência? É muito grave? Qual que é essa situação no país?
A situação ela é bem mais grave do que a gente imagina. Se a gente considera taxas mundiais de 44 gestações em adolescentes, ou seja, pessoas de 10 a 19 anos, né? O Brasil hoje tem 62 para cada mil, ou seja, 50% a mais praticamente, né? E isto se torna um problema de saúde pública, né? Em vista das grandes repercussões biopsicossociais que isso traz como repercussões, né? Porque não é somente o fato de você ter uma jovem, uma menina grávida, você tem toda uma questão que vem depois, né? Vem a evasão escolar, a dificuldade de colocação profissional e uma série de questões aí envolvendo, né, toda a questão econômica, né, dessa mãe e envolvendo toda a família em si. Então nós estamos diante de um problema muito sério, que ele é multifatorial, né? A solução também ela é multifatorial. Ela vai envolver não só questões de assistência em saúde, a qual eu represento hoje, mas principalmente questões educativas, questões de planejamento social, que são tão falhas hoje no nosso meio, né, Anjos?
Aí eu queria aproveitar um pouco, o senhor já deu a pista já sobre isso, né? De que nós temos um perfil da mulher adolescente que fica grávida, que ela quase sempre está numa faixa econômica menos favorável, é isso?
Sim. É uma situação que atinge classes econômicas menos favorecidas, né? Principalmente na faixa de 15 a 19 anos. É a faixa mais numerosa, mas ela é muito preocupante também na faixa de 10 a 14 anos. Mas, sem dúvida nenhuma, a falta de um acesso adequado à informação, a falta de inclusão dessas adolescentes, né? E principalmente, não só adolescente sozinha, mas do pai do adolescente, em programas adequados de inserção social, são muito importantes hoje a gente ter que discutir na sociedade como um todo.
Agora,
é um problema da população mais carente.
Doutor, mas como é que você acompanha isso? Porque a gente tem no país, a gente sabe disso, uma grande quantidade de pessoas em situação de risco, que é uma coisa muito complicada. Nós temos uma série de anticonceptivos que são oferecidos pelo SUS. Não é pouco, não. A gente pensa que é só o comprimido, ou mesmo só a chamada camisinha, mas é muita coisa que é oferecida. Agora, como é que tanta proposta de anticonceptivo não consegue fazer efeito numa camada como essa? Como é que funciona esse negócio? Ou não funciona, né?
É, novamente vem aí a questão da informação. Para você usar adequadamente um contraceptivo, você precisa ter muita informação. Uma informação que começa desde a escola, desde lá de cedo, né? Desde o ensino fundamental, talvez desde a criança, pré-ensino fundamental, que já venha sendo educada nesse sentido. Para você compreender o uso de um método contraceptivo mais utilizado, sem dúvida nenhuma, em 70% das vezes é a pílula anticoncepcional. Você tem que ter mínimas noções, né, de como que funciona o seu corpo, de como que funciona a sua menstruação e de como que você tem que tomar esse anticoncepcional. Né? Uma pessoa que não tem essa mínima concepção de informação que deveria vir da escola, né, certo? Essa criança e essa adolescente não vai ter condição de tomar adequadamente o seu método, né, de utilizar adequadamente o seu método. Hoje a gente sabe que 60, 70% das vezes que o método falha, não é porque o método é ruim, muito pelo contrário, os métodos são muito efetivos desde que usados adequadamente, bem indicados. Mas é que eles são utilizados inadvertidamente, muitas vezes sem qualquer orientação da equipe de saúde. Então esse é um fato muito importante no sentido do método em si. Ele é oferecido, Gilson. Todos os métodos que estão no sistema privado estão no sistema público. Existe hoje até alguns projetos aqui no Paraná de inserção de métodos chamado LARCs, métodos de longo tempo de duração, métodos que duram 3, 5, às vezes 10 anos para a população de adolescentes. Né? Então, mas há uma necessidade de muita informação. Isso falta hoje no nosso meio.
Doutor, o senhor é ginecologista, tem uma experiência vasta nisso e com certeza, eu sou louco para entender a sua opinião sobre isso. Você sabe que a gravidez da adolescência envolve uma coisa chamada família, família da adolescente. E aquela história de como é que a gente lida com os filhos, quando a gente vai trabalhar a questão da sexualidade com os filhos e da responsabilidade que os pais têm que ter em saber administrar isso dentro do ambiente doméstico. A gente falou da escola, né? A gente aprende lá na escola com o professor de biologia, reprodução humana, ciclo menstrual, deveria aprender, inclusive, essa questão dos anticonceptivos com mais eficiência. Mas não é só o papel da escola, tem o papel da família. E é a família que é crucial para definir entre o ter ou não ter a criança, como ter, como administrar uma gravidez, ou principalmente evitá-la, doutor.
Então, Gilson, os melhores resultados que a gente tem observado em países de primeiro mundo que trabalharam a questão da educação sexual, tá? Tudo começou no ambiente familiar. Tá? Então, medidas isoladas como a abstinência sexual ou a postergação da primeira relação sexual, elas vêm basicamente de conceitos, de atitudes, de comportamentos que vêm como exemplo do seu próprio núcleo familiar. Hoje nós temos diferentes modelos de núcleo familiar. Esse é outro fato que a gente... É sociológico, né? Exato. Também tem a questão sociológica. Então existe toda essa dificuldade, mas existe um consenso hoje que não é apenas a questão de um fator como abstinência sexual, que é uma orientação que pode vir de casa, mas também uma conjunção de várias outras orientações, né, sobre a sexualidade, ainda mais numa faixa em que a parte hormonal do menino, da menina, estão tão elevados, né? E fica difícil muitas vezes você ter esse controle. Mas o diálogo do núcleo familiar, dentro do núcleo familiar, é um ponto extremamente importante. Tanto é que todos os nossos manuais incentivam, né, os manuais técnicos do Ministério da Saúde, eles incentivam todo esse processo, né, o que vai ser complementado, obviamente, pelo ambiente escolar, né, certo? Pelas orientações. Então, há uma necessidade hoje de várias medidas serem tomadas, né, não apenas na escola, mas dentro do núcleo. E vamos entender, quando ocorre uma gravidez indesejada na adolescência, é esse núcleo familiar que vai ter que arcar também com todas as responsabilidades, sejam elas sociais, educacionais, econômicas, para impedir que essa jovem ou estes jovens, né, às vezes eles se casam, eles continuam um relacionamento familiar, um novo, constituem uma nova família. Mas há uma necessidade de um apoio familiar muito grande, uma estrutura de apoio que comporte todo esse processo. E hoje, num mundo virado como nós vivemos, né, fica muito difícil a gente trabalhar esses conceitos, né, esses comportamentos que vêm de casa mesmo, né?
Agora eu vou falar um pouquinho de uma questão que é antropológica também. Claro que a antropologia é meio física, biológica, meio ultrapassada, mas que a gente tem que discutir isso também. O corpo da mulher. A gente sabe que a nossa mulher, da nossa civilização, é uma mulher que tem o corpo para a reprodução. Está mudando um pouco isso. Dizem que a gestação das mulheres está ficando mais difícil. Mas nossas mães, nossas avós foram feitas para isso. Efetivamente, um corpo para a reprodução. Isso complica um pouco mais? Quer dizer, qual a idade adequada para se ter um filho quando a gente pensa de forma civilizada e qual a idade adequada quando a gente pensa na idade biológica, né? Que nem sempre bate uma coisa com a outra.
Né? Se a gente for falar em biologia, se a gente fosse um animal irracional, começou a fase fértil do ser humano, começou a fase reprodutiva, 10 anos em diante, em média. Né? Se a gente for falar do ponto de vista antropológico, sociológico, claro que quanto mais tardia for a primeira gestação, não tardia próximo dos 50 anos, né? Mas que ultrapasse a fase da adolescência, a gente sabe que do ponto de vista sociológico, isso é mais adequado, porque você dá uma oportunidade muito maior para essa moça ou para esse rapaz, né? A gente fala só em menina, né? Mas tem um fator masculino aí envolvido também nesse processo. Então a gente dá uma chance muito maior de sucesso, né? Como pessoa, como profissional, como família. Então, numa gestante adolescente, existem riscos, né? Se a gente for considerar a faixa principalmente dos 10 a 14, esses riscos aumentam exponencialmente. Dos 15 ao 19, o corpo já está muito mais parecido, né, com uma pessoa adulta, uma pessoa que vai gestar. E a gente sabe que uma boa parte dessas gestações vão ocorrer nessa faixa etária. Mais de 10% do total das gestações que ocorrem no nosso estado, no nosso país, no seu município. Então, mas existem riscos biológicos extremamente considerados hoje. A gente sabe que adolescente tem mais parto prematuro, tem mais infecções, tem mais doença hipertensiva que termina com pré-eclâmpsia, pressão alta, né? Elas têm mais hemorragias no período de pós-parto. Então, o corpo da adolescente, ele ainda não está maduro o suficiente para que ela possa enfrentar todo esse período gestacional. E não é só a gestação em si, depois vem o pós-parto, vem a depressão do pós-parto, ela não está preparada emocionalmente para suportar uma criança chorando muitas vezes a noite inteira, não dorme, não come, não se alimenta, né? E vem todo o processo depois da criação desse novo serzinho, ser vivo, né? Que vai ter que passar por um novo núcleo familiar, novos desafios na questão da escolaridade. Então veja que é uma situação extremamente complicada por ser multifatorial, por envolver muitos aspectos, não só o clínico, o médico de saúde, né? Mas todo, como você vem falando, a sociologia, a antropologia, né? Toda uma questão social e econômica envolvida nesse processo.
Eu queria explorar um pouquinho isso, porque existe aquela coisa de que quando a gente pensa de pais, né? De filhos que tiveram filhos, né? Quem são os avós dessas crianças? Se a gente pensar nas nossas avós, né, nas nossas mães, senhoras preparadas para a maternidade, senhoras que tiveram boa parte de sua vida voltada a ter um filho, cuidar de um filho, criar um filho. Não é o perfil das mães que são mães dessas mulheres que ficam grávidas, né? Se elas ficam grávidas com 20 anos, as mães vão ter o quê? 35, às vezes, 40 anos. Né? A coisa piora nesse sentido?
Vamos colocar da seguinte forma. A geração das nossas avós tinham 10, 15 filhos. Acho que nós temos a mesma faixa etária, exato, né? Eu sou da década de 60, ainda
final
da década
de 70. Idem.
Então, eu tenho mais tios do que primos. Tive mais tios do que primos.
Também.
A geração das nossas mães já foram 4. A geração atual é 1, eventualmente 2, desde que planejado, né? E veja, isso impacta, né? Porque a expectativa da mulher hoje, com a oportunidade que ela teve de se tornar independente, ela tem uma expectativa profissional, uma expectativa de vida completamente diferente das nossas avós, que basicamente era ser mãe e constituir família, né? Elas não, elas estudam, elas têm carreira, elas querem ter família também. Claro que complica o fato delas terem uma gestação muito precocemente. Porque a carreira, o estudo e a carreira, se ela não tiver um suporte familiar muito bom... Eu conheço pessoas que tiveram gravidez na adolescência e são super bem sucedidas hoje. Mas é uma minoria. É que nem jogador de futebol, né?
Exato.
Quem que vai lá pro Real Madrid, quem que vai jogar nos grandes times? Muito poucos. Da mesma maneira, a mãe que teve um filho muito precocemente, eles têm muito menos oportunidades, né? Diferente dessa mãe que está tentando engravidar. Aí a gente vem com um segundo problema, né, Jusso? A mulher que quer engravidar depois dos 40 não consegue, né? Certo? Mas isso não traz um problema tão grave quanto essa mãe adolescente que está que tá sem suporte, né? Que fica sem suporte durante essa fase tão difícil, né? Certo? E hoje as famílias também, né? A mãe dessa adolescente trabalha. Ela talvez não vá ter condição de dar o suporte que essa adolescente precisa. Contratar uma babá, será que resolve o problema? Vem o problema econômico, né? Vem o problema social. Então é uma cascata, né? Mas se for possível, depois eu quero te dar uma boa notícia em relação ao Paraná, viu?
Ah, então tá, vamos falar um pouquinho sobre prevenção. Aí você pode começar falando sobre o Paraná, me dá uma boa notícia, que é boa notícia, sempre bom. E falar um pouco sobre a prevenção. De hoje até o dia 8 a gente tem a semana que a gente vai discutir isso, prevenção. Sim. Como é que a gente diminui esses números? E a boa notícia do Estado, e vamos começar por aí.
Então, vamos começar pela boa notícia do Estado. Aqui, eu sou da Secretaria Estadual de Saúde também, a gente tem acesso a informações, uhum. né? Elas são públicas, mas é informações filtradas. Por incrível que pareça, no nosso Estado, no Paraná, tá? E Maringá, em particular, tem uma das melhores taxas do estado de gravidez na adolescência. A gente tem observado uma redução do número de nascidos vivos de adolescentes. Tá? Você veja que num período de 5 anos, 2015 a 2020, num período de 6 anos, houve uma diminuição, só um pouquinho aqui, deixa eu só mudar minha telinha aqui, de 49,1% de gestações em adolescentes de 10 a 14 e de 41,4% em adolescentes de 15 a 19 anos. Veja, esse é um número comparável com a Inglaterra, se a gente for fazer analogias em relação ao primeiro mundo, aos países ricos, aos países que têm programas muito bem estruturados de assistência à adolescente. Né? Então, nós temos isso, e isso não ocorreu porque a mídia melhorou, o acesso à informação melhorou. Não, existem programas do governo, programas de Estado, programas que antecedem até o governo atual, uhum. né? Baseado em estatísticas do IBGE muito sérias, e que tem desenvolvido, a nível de escola principalmente, acesso à informação. Né? Onde cerca de 70%, 80% dos nossos adolescentes referem ter recebido informações sobre gravidez na adolescência, uso de métodos contraceptivos, infecções sexualmente transmissíveis. Nós já temos um grande avanço. Né? Só que ainda existem muitos outros obstáculos. Né? E também existem notícias tristes. Cerca de 25% a 30% dos adolescentes que procuraram sozinhos, sem um acompanhante adulto, né, um responsável adulto, por um serviço de saúde para ter informações de adolescentes, simplesmente não tiveram acesso a uma consulta. Né, por uma série de informações desencontradas das próprias equipes que se negam a atender esses adolescentes sozinhos. E já existe hoje legislação que prevê o atendimento desse adolescente sem necessariamente um adulto responsável, né, e que permite sigilo, que obriga a esse profissional a manter sigilo, desde que ele identifique discernimento nesse adolescente.
Vocês, doutor Marcos,
de 10 a 19 anos.
É preconceito, né? Isso, essa atitude de não atender? É tabu?
Existe um pouco de tabu, existe muito desinformação, inclusive por parte dos profissionais de saúde. Né? Existe uma necessidade de atualização desses profissionais de saúde. Principalmente hoje no nosso modelo de rede de assistência, em que a atenção primária à saúde, o médico do posto de saúde, ele tem a obrigação de fornecer esse modelo. O médico não, a equipe, né? Seja médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social e todos que compõem essa equipe.
Doutor Marcos,
existe uma necessidade de atualização, né?
Doutor Marcos, eu estou aqui com o pessoal pedindo aqui o encerramento da nossa conversa, que eu estou no meu limite, mas eu não posso deixar de perguntar para o senhor o seguinte, a gente tem que dar mais um minutinho só. O senhor falar o seguinte, o que a gente pode fazer para melhorar esses números? Como é que a gente pode fazer para que a gente tenha números como o nosso no Paraná, da Inglaterra, em todo o país?
Existem já vários projetos aqui dentro da Secretaria de Saúde, que vai abranger o Paraná inteiro, no sentido de programas, né, tanto de capacitação de equipes, quanto de aplicação de recursos para esses fins. Né? Mas veja, não é uma atividade isolada da Secretaria de Saúde, ela envolve segurança pública, porque envolve... Pena que está acabando.
Não, daria para falar mais uma semana. Inclusive, quero convidar o senhor... Já vou deixar formalizado meu convite. Vamos esperar aí mais umas duas, três semanas. Vamos retomar essa questão, que eu acho importante.
Sem dúvida. Muito importante. É um assunto que precisa ser muito discutido.
Pode continuar, doutor.
Mas são projetos que envolvem Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Serviço Social, Segurança Pública, porque ele é muito amplo. Envolve, inclusive, a questão da violência contra crianças e adolescentes. Tá? Então já existem, de uma forma assim, bastante abrangente, inúmeros projetos correndo, tá, para que se intensifique, né, a vigilância e as ações para a manutenção e para a correta condução da saúde do adolescente no Estado. Nesse ponto, o Estado está de parabéns, porque os nossos indicadores são exemplares em relação ao restante do país.
Ou seja, quem dera o Brasil fosse o Paraná.
O Paraná é um modelo hoje, sem dúvida nenhuma.
Que bom ouvir isso, uma pena pelo país que a gente sabe que é tão desigual. Doutor Marcos, muito obrigado. Vamos ter a gravidez da adolescência parte 2 aqui no CBN Saúde. Eu quero convidar o senhor, deixar aqui formalizado, vamos nos organizar para isso. E obrigado demais pela sua atenção.
Muito obrigado pela participação, Gilson, e um bom dia a todos aí.
Conversei com o médico ginecologista obstetra Marcos Takimura. Nós falamos sobre a gravidez na adolescência. Não podemos esquecer que esta é a semana de prevenção da gravidez na adolescência, do dia 1º agora até o dia 8. Dr. Marcos conversou com a gente sobre como esse problema é um problema amplo, envolve questões sociais, antropológicas, além de médicas. Enfim, é importante que você tenha atenção a isso. E a família, embrião fundamental para prevenir e principalmente para agir de forma responsável diante de uma gravidez indesejada.